Meu nome é Isabela Camargo. Eu sou jornalista e apresentadora do Zencast, o podcast do Zen Club. Em diferentes episódios, nós vamos tratar sobre um tema que é importantíssimo para todo mundo: a busca pela saúde emocional. Você quer entrar nessa jornada? Então, vem dar o primeiro passo comigo.
Olá, olá, muito bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. A partir de agora, você já sabe que nós faremos o melhor para que você receba informações e insights para escolher melhor e assim viver melhor. Hoje o tema é despertando a consciência para prosperar com o Ricardo Cury, ou o Rico. Tudo bem, Rico? Bem-vindo.
Oi, Isabela. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo por aqui.
O Rico, gente, ou o Ricardo, é formado em Relações Internacionais pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e diretor fundador da Academia Brasileira de Autoconhecimento. Ricardo, você já ganhou créditos para várias vidas, tá? Com a criação dessa Academia Brasileira de Autoconhecimento.
Obrigado. É um projeto que está em andamento. Ela já existe, né, no campo das ideias, não existe uma sede física, né? Hoje todo o trabalho da Abra é online. Basicamente sou eu e mais outros professores parceiros, né, que fazemos alguns trabalhos. E a intenção dessa escola é o despertar de uma consciência amorosa no Brasil, porque não existe possibilidade alguma de haver ordem e progresso nesse país sem amor. Porque é o lema original da nossa bandeira: amor, ordem e progresso. E porque também está no hino nacional: Brasil de amor eterno seja símbolo. O que, que significa ser o símbolo do amor eterno? Só com autoconhecimento. Sem autoconhecimento, sem uma consciência elevada, a gente nunca vai saber o que é ser o símbolo do amor eterno. E essa é a função dessa escola que eu criei.
Fantástico, Rico. Até chegar à construção dessa escola, muita coisa aconteceu na sua vida.
Sim, muito.
Quando eu leio um pedacinho da sua biografia, sabe de quem eu lembrei? Do Satyanata, o monge. Nós já entrevistamos aqui.
Sim, conheço o Satyanata, já fiz um bate-papo com ele na Virada Sustentável com a Mari Amaral.
É, sabe por quê? Porque o Sati, ele também, antes dos 30 anos, ele estava muito inquieto. Ele tinha uma vida ótima, com um bom salário, com uma namorada, com tudo caminhando muito bem. Mas ele falou, não é isso. Ele era engenheiro e tal, tipo, não é isso que eu vim fazer aqui. Não estou feliz, né? No seu caso, aos 22 anos, então, você, em uma crise existencial, aí você se aprofundou no caminho espiritual. Conta para nós como é que foi esse trajeto até aqui.
É uma longa história, vou resumir ao máximo, mas realmente foi uma crise existencial. Quando estava no finalzinho da faculdade, quase me formando, eu estava com uma dificuldade enorme de me aceitar, de apenas me amar do jeito que eu era por ser homossexual. E eu não conseguia, assim, era uma limitação que eu tinha. E aí eu fui procurar ajuda, terapia não resolvia. E o que resolveu mesmo foi um dia que eu estava na FENAC e me deparei com um livro chamado A Cabana. E aí eu comecei a ler esse livro. Não sei quem, se vocês sabem da história. Você conhece A Cabana? Tem um livro incrível, um filme incrível, inclusive, né? Que eu recomendo que assistam o filme e leiam o livro. Os dois,
muito, olha, emocionante.
Muito. E a história não tinha nada a ver comigo, mas falava sobre sofrimento. E eu acabava me identificando com o sofrimento do personagem pelo fato de eu estar sofrendo. E à medida que eu li aquele livro, acontecia uma mudança assim, no meu estado interno e uma vontade assim, de me aproximar do meu espírito, de aproximar da minha essência, de me aproximar do plano espiritual. E eu comecei a sentir o cheiro do meu avô que já tinha morrido. Eu não sou espírita, isso é muito interessante. Não, nunca tive formação espírita, não tenho influência alguma do espiritismo na minha família toda católica, bem conservadora, inclusive, e aí meu avô começou a se aproximar, eu sentia o cheiro dele, eu sentia a voz, eu escutava a voz dele, daí eu comecei a escrever mensagens dele, e aí vinha um outro ser que eu chamava de mentor, né, um professor, que vinha e me dava orientações. Então a minha mediunidade, ela começou a abrir ao longo da leitura desse livro, sem eu ter tido contato nunca com nada. E aí eu contei isso para minha mãe, né? Junto, eu já tinha contado para ela que era homossexual, ela não tinha aceitado, ela até ficou muito, vamos dizer assim, enlouquecida, foi bem difícil a relação com ela. E eu contei para ela e ela ficou assim muito assustada e foi chamar uma amiga dela, que era espírita e tal. Quando eu cheguei no centro espírita que ela frequentava, a primeira coisa que a dirigente da casa disse foi: olha, sua avó está ao seu lado e está tudo bem com você, e você tem um trabalho para fazer com a espiritualidade, você vai entender ao longo do tempo. E naquela época, eu trabalhava com algo completamente diferente do que eu faço hoje. Eu era sócio de uma marca de bebida chamada Busca Vida, uma cachaça com mel e limão, que é bem conhecida, inclusive. E aí o grande divisor de águas, Isa, foi um acidente de carro. Eu já estava muito insatisfeito, né, com a minha vida, apesar de já estar começando a me amar, a me aceitar por ser homossexual, ainda tinha uma coisa assim, uma sede pelo desconhecido. E eu não sabia ainda muito bem o que era. E o que me fez olhar para isso foi um acidente que eu sofri voltando do Rio de Janeiro. Eu estava no passageiro, não estava dirigindo, e aí nesse acidente eu senti uma proteção muito grande em volta de mim. Foi assim, absurdo, porque o carro deu perda total, deu PT. E aí eu não vi nada que aconteceu durante o acidente, eu só senti essa proteção, eu com centenas de cacos de vidro, não aconteceu nada comigo. E aí eu saí do carro, assim, todo meio atordoado, olho para trás e tinha um homem morto. A gente não viu, a gente atropelou um homem na estrada. Já quase chegando em Bragança Paulista, onde eu moro. E aí vieram uns 3, 4 homens totalmente embriagados e começaram a falar: é, o que vocês fizeram? Mataram meu amigo, parecia meio cena de zumbi. Eles estavam muito, muito fora de si, sabe? Ou seja, o homem estava tão bêbado que não olhou para atravessar a pista. E ali, naquele momento, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui pegar um casaco que estava frio no carro e tinha uma caixa fechada de busca-vida. A gente não bebia quando dirigia, era super responsável. Na hora que eu vi aquela caixa fechada e li Busca a Vida, eu escutei a voz do meu mentor falando assim: afinal, você está buscando a vida ou a morte com o que você faz? Porque você usa o seu poder de comunicação, eu era o cara do marketing. Eu que convenci as pessoas a beberem. Falei: olha, beba, busca a vida. E eu vi que eu não tinha mais o que fazer isso. Eu não tinha que usar meu poder de comunicação, de persuasão, para vender algo que deixava as pessoas inconscientes. E eu precisava levar consciência para as pessoas, e naquela época eu não sabia como. E aí eu entrei nessa crise, nesse medo, o que eu vou fazer da minha vida? Meu mundo desmoronou ali naquele acidente. E aí eu fiquei meses assim, né, em trabalho profundo de autoconhecimento, fazendo uma terapia com uma mulher incrível que me ajudou bastante, a Maria Silva Lovas. E aí depois eu fui iniciado numa transmissão de energia chamada Diksha, que foi o grande turning point. E esse ponto de virada, essa energia me tocou muito. E quando eu estava na Argentina, no dia 11/11/11, há 11 anos atrás, né, 2011, lá eu tive esse chamado, quando eu estava recebendo essa energia Diksha, de ir para a Índia e largar tudo mesmo. Porque até então eu não tinha decidido largar tudo. E eu sabia que eu precisava largar. Só que eu tinha medo, como todo mundo tem, né? Insegurança com relação a dinheiro, o que vai ser da minha vida, não sabia com quem eu ia trabalhar, não sabia. E aí eu fui para a Índia nessa, deletei meu e-mail em fevereiro de 2012 e falei para o meu sócio: estou indo embora, vocês não estão entendendo. Eles não entendiam nada, achavam que eu estava carregando culpa pelo acidente, vai lá, vai tirar férias. Eu fui, deletei meu e-mail e lá eu tive esse processo de reconexão espiritual de uma maneira tão profunda que só aqueles 2 meses que eu passei na Índia daria um livro. E ali eu comecei a compreender qual que era o meu propósito e eu acabei indo 11 vezes para a Índia nos últimos 10 anos e quase virei monge, né? Enfim, uma longa história. Sim. E eu ia ficar lá, só que aí meu mestre falou assim: Bhagavan, não, você está muito tempo aqui, é melhor você voltar para casa. E aí os mestres sabem, né? Os professores espirituais, eles têm uma visão, às vezes, que a gente não tem. E aquilo foi muito forte para mim. E quando ele falou aquilo, caiu a ficha. Ah, eu tenho um propósito mesmo com o Brasil. Eu comecei a lembrar, né, da minha formação de relações internacionais, da minha paixão pelo Brasil. Eu queria ser diplomata na época. E aí eu comecei a ter esse recordar do meu propósito espiritual com relação ao propósito espiritual do Brasil, porque cada nação tem uma função, cada lugar tem uma particularidade e o Brasil tem essa função de regenerar, de ajudar na regeneração devido a essa prosperidade natural que nós temos. Nós somos ricos por natureza. Esse foi o maior insight que eu tive.
Ô Rico, então, vou fazer com o trocadilho que alguém já deve ter feito. Você hoje oferece um buscar da vida diferente.
Uhum, sim.
Né? Você iniciou o seu processo, vou chamar de expansão de consciência, a partir de uma situação bem violenta e dolorosa. Você acha possível este processo acontecer, para quem está nos ouvindo, sem precisar viver uma situação como a que você relatou?
Eu acho que é super possível. Não precisa, eu sempre falo, né? Não precisa ser dessa maneira tão abrupta, né? Repentina, como foi o meu caso. Só que a pessoa precisa ter o mínimo de vontade. Ela precisa ter esse olhar de que o mundo precisa de você. O mundo realmente precisa de nós. E nós precisamos do mundo. É uma relação de interdependência. Não que ele precisa da gente em um sentido pesado, mas que exista um mínimo de abertura para a gente sentir compaixão pelo processo que a humanidade está vivendo hoje. Porque é muito sofrimento. Se você pergunta qual que é o maior desafio que a humanidade passa, não é pobreza, falta de dinheiro, não é fome, tudo isso é consequência
Exato.
Do estado de sofrimento que as pessoas estão sentindo. Porque quem tem dinheiro, quem come, morre de obesidade, de diabetes, de depressão, se suicida. Hoje tem mais pessoas que morrem de obesidade e diabetes do que pessoas que passam fome. Eu vi no livro do Harari, do Homo Deus. Sabe o Harari? Então, a gente vive um momento muito esquisito mesmo.
Ô Rico, agora, quem está nos ouvindo, provavelmente agora está pensando assim, do que será que eles estão falando? Que consciência é essa? Rico, nós estivemos juntos na Virada Zen em São Paulo.
Uhum.
E eu me lembro de você colocar muito bem a questão da consciência individual alinhada à consciência coletiva. Então, assim, é muito difícil a gente falar de mundo sem antes, ou país, sem antes a gente considerar a nossa casa.
Não.
Então, me explica para quem está nos acompanhando o que é a consciência individual e o que é a consciência coletiva.
Olha, todo o processo de autoconhecimento ou autoconsciência começa com verdade interior. O que isso significa? Você ser capaz de olhar o que está acontecendo dentro de você sem nenhum julgamento. E a gente tem uma enorme dificuldade de fazer isso. Porque a gente tem um monte de ideias, de crenças, do que é ser espiritual devido à religião, devido a condicionamentos culturais, familiares, né, que eu tenho que agradar, eu tenho que ser bonzinho. Então, eu tenho muita dificuldade de olhar para aquele lixo que existe dentro da gente. Existe uma sombra, existe coisas que nós não achamos tão legais assim. E é esse reconhecimento que faz a gente crescer. Porque a consciência nasce do contraste. Não existe autoconhecimento, crescimento em consciência sem observar a dualidade que existe em nós. Existe dois polos. Existe luz e sombra. Só que nós negamos isso. Então, se você não para para fazer essa auto-observação, não tem como você entender o que é a consciência individual, e muito menos a coletiva. Então, exige tempo, exige que você pause todos os dias, ou seja, que você medite. Porque não precisa nem usar a palavra meditação. Você pode usar a palavra, né, pausar, auto-observação. Pode ser 3 minutos, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. E você pode contemplar isso de diversas maneiras. Não só através de uma técnica de respiração, ou no silêncio, pode ser com música, tem 5 mil técnicas de meditação, de contemplação, isso não é um problema, o Zen Club, inclusive, oferece muitas, né? Então, esse não é o problema. O problema é, será que você se dedica o suficiente? Será que você tem disciplina? Será que você realmente quer? Aí vem a vontade que eu falei. Será que você tem vontade de olhar para a verdade interior? Porque você vai encontrar coisas ali que talvez não sejam tão gostosas de ver. Mas são essas coisas, chamadas desconfortáveis, que vão fazer você ir para um outro nível, para um outro patamar de evolução. E é maravilhoso poder enxergar isso, porque você vai poder ver que isso está na consciência coletiva. Então você ajuda a transformar a consciência coletiva quando você se transforma, porque não tem separação. Se você olhar o planeta Terra de cima, Isa, você vai ver algum ser humano ali? Você não vê. Então é a mesma coisa, você não está vendo nenhuma célula aqui. Você não vê nenhuma célula no seu corpo. Isso não significa que elas não existem, isso não significa que elas não estão impactando umas às outras. Então nós estamos impactando uns aos outros. Eu me transformando, tendo consciência ou não, eu vou estar irradiando uma nova frequência que você não enxerga, assim como você não enxerga as ondas de Wi-Fi dos nossos smartphones, e você vai estar impactando o coletivo. Só que não é fazer uma transformação esperando que aconteça um milagre que vai mudar o mundo. Não, faz o seu. Faz o que tiver no seu raio de alcance. Por isso que Mahatma Gandhi já dizia uma frase que parece tão clichê, mas é tão profunda, que é: seja você a mudança que você quer ver no mundo. É real isso, que a maioria não entende. Então, ser o símbolo do amor eterno, como eu falei aqui no começo. Se cada um tiver a consciência de que eu sou o amor em movimento, eu posso ser um símbolo do amor, e as pessoas vão olhar para mim: nossa, olha o que ele está fazendo, que inspirador. Olha como ele está tratando bem as pessoas, como é uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais paciente, como é uma pessoa que busca ajudar a natureza, recicla, planta árvore, busca se engajar num projeto social, com os povos originários, né? Se preocupa com o outro. É um olhar não mais autocentrado. Quem tem autoconsciência dificilmente fica com o olhar só para o próprio umbigo. Então você se torna mesmo um agente de transformação, um colaborador para esse momento de transição que a gente está passando, que não é brincadeira, não é fácil. Não vou falar, é simples. Exige demais, mas você está numa escolinha, né? Eu queria uma escola dentro de uma outra escola. uma escolinha aqui chamada Planeta Terra. Eu nunca vou esquecer algo que eu escutei de um monge lá na Índia. Ele falou assim: olha, o principal aprendizado nessa escola é você amar e perdoar incondicionalmente. E começa com você mesmo.
Sim.
É você amando os seus defeitos, é você amando, né, as suas sombras, é você amando aquilo que você não quer ver. Você tem que abraçar isso. E é muito legal, porque não tem nada de errado com essas coisas negativas. Na verdade, faz parte da criação. Sem dualidade não há criatividade.
Exato. Ô, Rico, esse episódio está indo ao ar no fim de 2022, mas ele vai ficar para sempre, né, nas ondas que nós temos hoje da tecnologia. Independentemente do momento em que quem está nos ouvindo ouça, mas especialmente no fim do ano, a gente sempre fala saúde, prosperidade e tal. Na sua opinião, há prosperidade sem despertar da consciência? Uma prosperidade sustentável?
Não, não existe, porque prosperidade real é um estado de consciência. Não é quantidade de dinheiro, né? É a qualidade do seu estado interno. Então, começa com uma confiança inabalável. Essa confiança vem de uma paz, vem de uma conexão com você mesmo, você saber que nada nessa vida é permanente. Você confiar na impermanência é de uma sabedoria impressionante, porque o que as pessoas buscam é segurança a todo custo, hoje em dia. E eu não estou falando que não se deve buscar segurança, porque é uma necessidade básica da mente humana. eu não nego as minhas necessidades de segurança. Eu observo bem elas, mas o ponto é, eu não permito ser controlado por elas. Não significa que eu não tenho reserva financeira, não significa que eu não queira ter a minha casa, estou construindo minha casa agora, inclusive, porque isso me dá segurança, né? Você ter seu próprio canto, é muito gostoso, é aconchegante, né? Só que essa segurança não é a segurança real, porque qualquer coisa pode desmoronar a qualquer momento aqui na matéria. Não dá para garantir nada, não existe garantias no mundo material. E nós somos uma sociedade que busca garantir em tudo. Só vem o nosso comportamento. Seguro saúde, seguro de vida, seguro de carro. Né? A gente quer segurança. Vai se casar, vamos estar seguro, vamos colocar um papel, aliança. Né? Assim, é muito curioso. Você quer ter segurança de que o outro vai te amar, você quer segurança que o trabalho sempre vai dar certo, que você sempre vai receber aquele dinheiro tudo mesmo na conta, aposentadoria. Pode observar que esse é o modelo que a gente está inserido de insegurança. Se a gente busca segurança, é porque nós estamos inseguros. E prosperidade não tem nada a ver com isso. Prosperidade é um estado onde eu sei, porque eu sinto que nunca nada vai faltar, porque existe uma inteligência universal que está sempre conduzindo o processo da vida. E eu sou parte da vida. Então não tem como me faltar. Não tem como. Só que hoje não existe esse mindset. Porque nós estamos contaminados por uma ideia de separatividade. A ideia, né, o sistema que hoje está aí, chamado capitalismo, na sociedade, ele é baseado numa ideia de separatividade. De que eu, como indivíduo, preciso, por esforço, por mérito somente meu, somente meu, que eu vou conseguir, e é assim que é, né? Então, não existe um pensamento de que, será que o mérito é só meu? Será? Eu tenho parte nisso, é lógico, mas será que não tem influência da minha família, da minha ancestralidade? Será que não tem influência da classe social que eu estou inserido, né? Do meio que eu estou inserido, dos contatos que eu tenho. Será que é puramente mérito? Eu questiono.
Ô Rico, então, como se libertar dessa ideia? Na verdade, eu acredito que essa inteligência universal, quando você comenta, é a inteligência que nos uniu meses atrás, é a inteligência que permitiu que a gente gravasse de podcast, é a inteligência que coloca todos que estão nos ouvindo em sintonia. E como eu consigo, então, sabendo disso, concordando, né, compreendendo que sim, isso é possível, eu gosto de chamar essa energia, essa inteligência universal, Rico, de natureza. É assim. A turma tende a religião. Não tem nada a ver com religião, gente. Para você visualizar o que nós estamos falando, é só olhar para a natureza.
Pô, exato.
Né? Então, como se libertar ainda daquela condição do passado, da escassez, da falta? E porque, gente, não vai adiantar pedir prosperidade de roupinha branca, não, tá? Vai ter que trabalhar bastante, treinar, estudar. Como é que faz, Rico?
Voltamos para o princípio da verdade interior. O princípio da verdade interior começa com você fazendo uma revisão sobre o que você pensa, como você pensa. Então, tem um exercício muito simples que eu passo aqui para todo mundo. Faça por alguns dias, comece com um dia, já vai dar bastante trabalho. Você escrever tudo o que você pensa. Escreve o nível dos seus pensamentos, para você observar. É para você observar o que tipo de pensamento passa pela sua cabeça durante o dia. E, claro, como você acorda. Que tipo de pensamento você tem quando você acorda? Normalmente, ai meu Deus, eu tenho que sair da cama. Ou, ai que droga, é uma queixa. É uma reclamação. Então, esse tipo de queixa já é uma vibração. Já é um pensamento que vai ligar com o que os indianos chamam de pensamentosfera. Então, se você é uma pessoa que se queixa, você vai se ligar no invisível com uma vibração negativa de escassez. Porque você está emanando para essa inteligência universal, que tem os dois polos, positivo e negativo, essa irradiação, essa frequência de que não está tudo bem. E como que, se não está tudo bem, eu vou atrair coisas que vai ficar tudo bem? Não tem como.
Exato.
É ressonância. Então não é, ai, gratidão, namastê, só gratiluz, né? Vamos meditar, pensar positivamente. Não se trata sobre isso. É você investigar a qualidade dos seus pensamentos. E aí você observá-los. Para você fazer uma mudança, não é que você vai ficar pensando, forçando o pensamento. O que eu mais aprendi nessas 11 idas para a Índia é que você transforma o seu estado. Você não controla o que você pensa, porque pensamentos ficam aí. Pode perceber, de repente você está tendo pensamentos nada a ver. Você entra num lugar, sei lá, se você vai andar de metrô, se você vai num lugar público, né, num lugar que você não está habituado, você pode ter essa influência, sim, porque existe isso, essa pensamentosfera. Então, um ensinamento clássico é: os pensamentos não são seus pensamentos. Porém, pensamento, o prosperidade ou a escassez começam no nível do pensamento. Só que aí você precisa aprender a não se identificar com os pensamentos de escassez, de reclamação, os pensamentos de não merecimento, pensamentos de que não vai dar certo, de pessimismo, de insegurança, que vão te intoxicando, porque vai acontecendo isso. Começa no pensamento, daí vai para a emoção. E aí eu sinto, ah, não vai dar. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, nada dá certo para mim. Daí você começa a sentir. E aí você confirma a crise. Então, passa do pensamento, vem para o emocional, e aí você fala. Você chega no final do dia, se você trabalha com algumas pessoas, ah, tá difícil mesmo, né? Você vai na roda do bar, você vai no restaurante, sei lá onde, né? Você vai lá e confirma o quanto que a vida é um lixo. E aí você falando, materializa. É assim que as pessoas estão. Infelizmente, esse é o nível de, sei lá quantos por cento, uma porcentagem bem elevada. Não tenho esses dados, mas é uma porcentagem bem alta. Talvez 80, 90% das pessoas se mantém nesse estado de inconsciência. Porque quem está consciente não se engaja, não é levado pela pensamentosfera que te deixa nessa sensação de falta. Então, o auto-observador, a meditação faz você se tornar um auto-observador. Então, imagina uma nuvem passando, tá? É, ela passa. Você vê a história. Daí, os pensamentos, normalmente, eles vêm ligados a uma história. Por que você atrai esses pensamentos? Porque existe um trauma, existe uma coisa que aconteceu lá no passado que te mantém ainda preso a esse tipo de situação. Então, é uma investigação não só de pensamentos, é uma investigação de situações. Por isso que precisa de um processo de autoconhecimento. Então, às vezes você precisa de um retiro, às vezes você precisa de terapia, às vezes você precisa, né, de um tempo para digerir isso.
Uma coisa é fato. Não importa se você vai para a Índia ou para o seu quarto, mas você precisa de silêncio e pausa. Nessa, ela vai demorar minutos, isso, dias, semanas ou anos, é uma escolha.
Entendo. Todo dia você pode fazer seu retiro. Você não precisa ir para a Índia. Se você for para a Índia, vai acelerar. Só que você pode fazer seu retiro todos os dias.
Ô, Rico, eu ouvi pela primeira vez na minha vida pensamentosfera.
Primeira vez?
Que isso?
É uma atmosfera que existe de pensamentos que a gente não enxerga. Só isso. E a gente está sendo influenciado por essa pensamentosfera o tempo todo. Se você não está atento, você é tragado por essa pensamentosfera. Ainda mais, né, a gente está gravando um momento ainda onde está acontecendo eleições, né? Você fica mais sensível ainda.
Ô, Rico, nós poderíamos fazer um podcast só sobre isso. Quando você traz pensamentosfera, eu estou provocando aqui você e todos que estão nos ouvindo, por quê? Temos a tendência de não acreditar naquilo que não vemos. Aí eu sempre falo, e o Covid, como é que você faz? Que você não vê, mas você protege, você respeita, né? Ah. O ar, você não vê o ar, você está respirando ele o tempo inteiro. Então, vamos, né, calçar um pouquinho essa linha da humildade. para entender que nessa pensamentosfera, só lembrando, tudo que nós vemos, ouvimos, falamos, cheiramos, afeta as nossas células. E se afeta as nossas células, afeta os nossos pensamentos. E aí, pensamento, sentimento, comportamento. Rico, para a gente encerrar, senão eu ficaria aqui com você, olha, algumas horas. Como fazer diante deste cenário que nós estamos? Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação real. Praça da Sé, mesmo quem nunca esteve presencialmente sabe que ali nós temos um marco zero de São Paulo, tem prédios maravilhosos, mas tem muita pobreza. Aí o rico está passando lá, está vendo aquelas pessoas numa situação bem desafiadora. Como é que você faz, rico, convivendo em ambientes desafiadores, para manter o seu equilíbrio, para você não se afetar com tudo aquilo? Entendeu o que eu quis dizer, né? Estou falando da Sé, mas isso é dentro de casa também.
Sim. Quando eu vou em lugares assim que são pesados energeticamente, é pesado. Você enxergar sofrimento não pode ser outra coisa a não ser pesado. E como não existe separação, ou seja, o que está acontecendo com o outro me afeta. Então eu olho para aquilo, eu sinto um incômodo. Não tem como não sentir. Eu seria claro. Eu estaria muito desconectado a não sentir. Então, eu tenho empatia, eu tenho compaixão. Se eu tiver a possibilidade de ajudar, talvez eu ajude, comprando ali uma comida para ele, se ele precisa vir e pedir, né? E para não causar tanta interferência, eu busco manter a minha atenção no meu pensamento, no meu coração, e eu faço isso através de um mantra. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu permaneço ali. Eu sou o que eu sou. Eu sou o amor. A minha essência é o amor. O amor é a minha maior riqueza. E se eles estão ali, é porque eles ainda não descobriram que o amor é a maior riqueza. E eu faço uma oração profunda, que eles descubram a maior riqueza que existe, que é o amor. Eu faço essa intenção para eles. E assim, eu estou transmitindo esse meu estado para eles. Porque eu sei que esse é meu estado natural, essa é a minha experiência, essa é a minha vida. Eu só faço o que eu vivo, eu só ensino o que eu vivo.
Exato.
Então, talvez eu não possa tirá-los, eles, dali, daquela condição, porque falta vontade, né? Claro que tem um monte de questões sociais, que aí seria um outro podcast, né? Mas naquele momento, eu não posso fazer nada, não tenho controle sobre aquela situação.
Sim, o Rico, eu fiz essa provocação, mas talvez eu tenha me equivocado, porque o melhor é colocar dentro da empresa e dentro de casa. É evidente que quando você é amor, você se afeta pelo ambiente. Mas se nós nos afetarmos o tempo inteiro, não há saúde que resista.
Não tem como. Então, energia, né?
Isso. Então, em dois minutinhos, para a gente fechar mesmo, como é que eu posso fazer isso no meu dia a dia? Dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha casa, quando eu reconheço pessoas e situações que estão desafiadoras para que eu tenha prosperidade.
É algo parecido com o que eu falei, né? Eu busco não me identificar com aquilo que o outro está falando ou fazendo. Por exemplo, tem atitudes que eu vejo na minha própria família que eu não concordo. Né? Se eu for analisar friamente, é de ficar indignado, eu quero falar para o outro quanto que é um absurdo, né? Eu vou me desgastar energeticamente com isso. E aí, eu lembro de um ensinamento clássico de um sábio chamado Epíteto, que ele diz assim, ele era um escravo, hein, da Roma Antiga. Ocupe-se apenas de controlar aquilo que pode ser controlado. Sabe? Assim, eu não tenho controle sobre o outro. Eu não posso convencer o outro de nada. Isso é uma ilusão tão grande que a gente tem hoje, Isa. As pessoas estão, né, ainda mais, né, período de eleição. Não, você tem que ver isso, você não está enxergando, olha para isso. Não adianta. Isso não é só nas eleições, isso é qualquer época. Você querer convencer o outro de um ponto de vista, cada um está no nível de consciência. Só para finalizar, se existem 7 bilhões de pessoas nesse planeta, existem 7 bilhões de níveis de consciência. E cada um está numa escada, num ponto, e não tem melhor nem pior, são pontos diferentes. Então, às vezes, você não vai conseguir fazer o outro enxergar e nem precisa fazer o outro enxergar. Por isso que você tem que ser o símbolo do amor eterno. Não precisa ficar falando, faça. Em vez de ficar controlando, seja. Isso vai trazer muita paz de espírito e muita prosperidade, tenho certeza.
Rico Cury, eu sabia que esse papo seria muito especial para quem está assim em encantamento, como eu estou. Como faço para te acompanhar, para seguir contigo?
Meu canal no YouTube é Abra Prosperidade para o Rico Cury. No Instagram é rico_cury. E aqui no Zen Club tenho 5 meditações, inclusive, gravadas. Vocês podem acessar. Me procure aqui no Zen Club que você vai achar.
Perfeito. Rico, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até breve.
Obrigado, Isa. Até mais.
E todos vocês que nos acompanham até aqui, também. Muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, podcast do Zen Club.